partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. A banda centenária que o Brasil não conhece, a história da banda municipal de Porto Alegre, na visão da única mulher instrumentista concursada que a banda teve em 100 anos. Esse é o título da obra produzida pela musicista e escritora Fabiane César de Oliveira, nossa convidada aqui do Quilombo de hoje, que chega acompanhada do seu marido, Neemias, ele que é músico, compositor e arranjador. Neemias e Fabiana, bem-vindos ao Quilombo.
Obrigada, Alan, por me receber. Muita, muita alegria, um prazer estar aqui contigo, podendo divulgar o livro, né? Esse livro que nasceu de uma pesquisa de 2 anos... E para um dossiê, né? Foi um dossiê de tomamento da banda municipal. Uhum. Então abrimos o processo com essa pesquisa, né, do dossiê. E aí do dossiê nasceu o livro. Pela intenção de que o dossiê ficaria, né, restrito a Porto Alegre, né, com essa ideia do tombamento, mas o livro poderia chegar onde eu não posso chegar, né? Nos meus pés, assim, no Brasil.
Sim. Tá, fala um pouco mais sobre como surgiu essa pesquisa para nós.
Então, a pesquisa do dossiê nasceu porque a banda municipal, apesar de ter 100 anos, ela não tinha memória. A gente não tinha um arquivo da banda, uhum, né, organizado, de forma que os 100 anos fossem documentados. Então, não tinha. Então, esses 2 anos que eu levei pesquisando, né, e cavando material, foram assim, foi material da Secretaria de Cultura, foi material dos músicos, né, que por exemplo, músicos aposentados que me mandaram fotos. Então, assim, as minhas, né, eu tenho 24 anos de banda, né, eu sou a concursada, assim, a última chamada do último concurso da, uhum, banda. Então, eu tô na banda municipal há 24 anos e as minhas fotos também foram usadas no livro como arquivo pessoal, né. Então, foi assim, realmente, 2 anos cavando material, cavando a história da banda para conseguir montar o dossiê, contar uma história lá de 1925, né, até aqui. O dossiê acabou em 2025. Né? Então, eu consegui documentar 100 anos. 100 anos de trajetória de história, 100 anos de diferentes modalidades de concerto e, assim, 100 anos da história de Porto Alegre, né? Das mudanças que a cidade sofreu e que a banda também refletia isso, né? Porque a banda, apesar de ser só música, né, nunca é só música, né? Um grupo musical do tamanho de uma banda sinfônica, de uma banda municipal, a gente também reflete as coisas que acontecem na cidade. Então, assim, isso foi maravilhoso, assim, nessa pesquisa, e eu pude colocar isso, né, tanto no dossiê quanto no livro, assim, as mudanças de Porto Alegre, que Porto Alegre, né, aconteceram, porque a vida da gente, ela vai acontecendo mudanças, né, isso é saudável.
Sim, sim.
Né? Então, assim, a música e o fazer musical da banda municipal refletiu isso da cidade, né? E foi, assim, surpreendente as coisas, né? Às vezes para bom, às vezes para não tão bom assim, mas, enfim, a vida é isso, né? A vida assim, são altos e baixos, e o ouro, né, dessa minha pesquisa é assim, é ver que apesar de todas as intempéries que os 100 anos, né, que aconteceram nos 100 anos, o grupo musical e o intuito de chegar à população, né, com uma música que fosse acessível e popular se manteve e se mantém até hoje.
Pois é, isso que tu tá falando é interessante. A banda foi criada em 1925.
Sim.
Nesta época, década de 20, havia muito a predominância e a influência da música europeia.
Sim.
Na música, teve toda essa discussão, né, sobre até que ponto a música brasileira era, assim, considerada como uma música que merecia ou não ser tocada.
Sim, assim,
né?
Sim.
E de que forma essa influência europeia acabou impactando na decisão de tomada ali do repertório da banda lá no início do,
sim,
seu trabalho.
Então, 1925 foi o ano que foi instituído uma lei de formação da banda, mas já existia uma banda anterior, que era uma banda que não temos muita documentação, sabe? Não tem muita... porque não era instituída. Não existe uma lei que regimentasse. Era, assim, um grupo amador. Então, existia uma banda municipal antes. Mas, em 1925, foi instituído por lei. O prefeito abraçou, né? O prefeito da época abraçou. Então, tinha lei que regimentava, por exemplo, como é que a banda ia ensaiar, como era o salário dos músicos, como eram as coisas feitas. E essa instituição abraçou a ideia de uma banda sinfônica nos moldes europeus. Então, assim, eles trouxeram músicos de fora, né? O prefeito da época trouxe músicos de fora, da Itália, Argentina. Então, para compor o quadro de uma banda sinfônica. Né? Uma banda sinfônica com sopros e percussão, sopros, família de madeiras e de metais. Uhum. Né? Eram mais ou menos uns 60, 80 músicos. Né? Era uma banda grande, assim, uma banda voluptuosa. E o repertório era... música erudita. Então, assim, nesse primeiro momento da banda, lá em 1925, quando ela foi instituída, o objetivo foi música erudita. Por quê? Porque aqui em Porto Alegre não existia orquestra sinfônica. Então, a banda municipal foi o que, em 1925, trazia a cultura erudita para o povo. Sim. Esse era o intuito do prefeito e das pessoas, né, que organizaram a banda.
Não tinha essa ligação, então, com a música popular?
Não. Em 1925, não. Porque o objetivo era assim, ó, as companhias de ópera da Europa que vinham para o Brasil, quando elas vinham para o Rio Grande do Sul, elas tocavam com a banda. Uhum. Então, a banda tinha todo um repertório de ópera, assim, que fazia acompanhando solistas, convidados, porque era o, por exemplo, as companhias vinham, era Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Pelotas. Pelotas é conhecido, né, por ter, assim, uma tradição de música erudita.
Sim,
né? Então,
sim.
E Porto Alegre... começou a ter isso a partir de 1925 com a banda municipal, né? Então, a música era praticamente música erudita, né? Não tocava música popular nessa época.
Sim, sim.
Tanto que nessa época, quando a banda foi instituída, em 1925, a banda tinha o corpo de músicos, né? Que fazia os concertos de gala, que fazia os concertos na rua também eles faziam, né? Concerto na Redenção, mas a banda tinha um conservatório. Da banda municipal, que era um conservatório, uma escola de música pública da cidade, né? Que eram os professores que tocavam, né? Davam aula e faziam a formação dos alunos, né? De quem? Da próxima geração de Sim. músicos que viria, assim. Então, esse conservatório era, assim, era uma estrutura voluptuosa, né? E tinha, assim, um investimento da prefeitura, assim, considerável e admirável, né? Que nunca mais se repetiu.
Nunca.
Infelizmente, nunca mais se repetiu. Porque, na medida que os anos foram passando, né? E com as crises, assim, depois, 1930, década de 30, com o Estado Novo, né?
Uhum.
Então, assim, os orçamentos, eles foram diminuindo cada vez mais. Diminuindo cada vez mais. Então, enfim... Está documentado nessa questão do livro, né? Eu coloquei, assim, documentos de decretos, assim, de presidentes, né? Reduzindo orçamento, falando, né? Mencionando, assim, ó, vamos ter que reduzir e tal. Então, aconteceu já cedo, a partir da década de 30, assim, mudanças, né? Nessa primeira banda que foi planejada e instituída, né? Mas, enfim... O lindo disso é que resistiu, né? Resistiu essas intempéries, assim, de orçamentos e de...
Permanece resistindo, né? Apesar de
graças
das dificuldades
a Deus, né? Com certeza.
Que acontecem.
A música, o perfil da banda, ele começou a mudar depois, né? Depois, assim, ó, a banda, ela existiu, né? Como grupo fixo de 1925 a 63. Por que 63? Porque em 1950 começou as tratativas para a fundação da Orquestra Sinfônica, né? E aí aconteceram, assim, movimentos políticos que aconteceu praticamente uma fusão da banda com a Orquestra Sinfônica. Então, os músicos da banda foram cedidos, né? Alguns músicos cedidos. E por um decreto do prefeito da época, que era o Brizola, né? Ele colocou um decreto que não podia mais ter concursos na banda. Não podia mais ter nenhum investimento financeiro na banda municipal. Então, a banda funcionou com os músicos que tinham, né? Fazendo eventos tipo cerimonial, cerimônia de prefeito, eventos fechados, assim, né? Que a gente faz até hoje, né? Que a banda municipal faz até hoje, mas assim, nada de concertos artísticos. E a banda persistiu até 63, né? Com este perfil, assim, sobrevivente. E aí teve o hiato de 63 a 76. Quando a banda voltou em 1976, o caráter da banda mudou completamente. Porque daí a banda se estabeleceu na cidade como um grupo especialista em música popular. Então, assim, aí era samba, era jazz, era MPB, era músicas populares internacionais também, né? E aí a banda era isso, assim, a gente, como grupo, né, musical, chegava na população, com o que as pessoas ouviam, com o que as pessoas cantavam.
Sim.
Então, esse perfil, eu acho que era o que tu tava, né, pontuando, assim, de música erudita. Eu acho que, como tudo na vida, né, a gente vai mudando de acordo com a cultura, de acordo com a vida das pessoas do cotidiano. E a banda foi isso também.
Foi se adaptando, né?
Foi se adaptando ao perfil do que as pessoas queriam, porque uma vez que a Orquestra Sinfônica, né, foi instituída em 1950, tinha já um outro grupo que cumpria esse papel da música erudita, da música elitista. Mas então a banda municipal abraçou essa outra vertente, que é da música popular, que é de chegar no público, que é ir, por exemplo, a banda tinha séries de concertos no Araújo Viana, né, que era a nossa casa primeiro, né, quando a banda foi instituída lá em 1925, né, tem toda a história da banda com a construção do Araújo Viana.
Ah,
né?
Sim,
é verdade. Viana, assim, a construção, a banda ensaiava primeiro na onde é hoje a Assembleia Legislativa.
Uhum.
Né? E aí,
tem fotos antigas do centro histórico ali mostrando.
Isso mesmo, que era ali, né?
Aquela concha acústica.
Que era aberto, que tinha, isso mesmo. Aí depois o Araújo de Verão foi transferido para a Redenção. Então tem toda a história, assim, da banda. E a construção do Araújo Viana, né? Tem assim, a história da banda, a história da banda é junto com a história do Araújo Viana, dessa mudança, né?
Legal.
E aí o Araújo Viana foi historicamente a casa da banda, né? Até 2013, quando teve a concessão.
Bem recente.
Então, quando teve a concessão, bem recente, mas a banda está sem casa até hoje. Então, assim, é recente, mas é dolorido, né? Porque apesar de ser recente...
recente analisando...
A história de 100 anos. Com certeza.
Desde 1925
sim.
Até hoje é recente.
É recente, sim.
Mas analisando o período de estar sem casa,
é.
Né? 2013, então mais de 10
anos. Assim,
então,
somos um grupo atualmente itinerante nos teatros da cidade. Então, aí a gente tá. Os concertos são entre o Teatro Renascença, o Túlio Piva, que agora, né, abriu, estava fechado,
sim.
Assim. Mas aí... todos os concertos da banda tem que ter uma logística, né? Para levar material, para levar os equipamentos, assim. Então, é um treco, assim, que não é tão... Seria mais tranquilo, eu acho, mais manejável se tivesse uma casa, né?
Sim.
Inclusive, para guardar o material, para carregar, enfim.
Ah, certamente.
Mas, enfim. Então, quando a banda... tava, né, no Araújo Viana, tem toda a questão, assim, dos ensaios. Tem foto dos ensaios, por exemplo, da banda com o Ike Gomes, tudo aberto, né, no início do Araújo Viana lá, que era tudo aberto, né. Aí tem fotos, assim, de históricas, né, de concertos, assim. E aí eu consegui fazer os marcos históricos, assim, tipo, o Ike Gomes bem novinho tocando com a banda. Aí depois, meio assim, aí agora recente, sabe? Então, assim, é muito bacana ver o amadurecimento dos artistas que faziam, né, a participação com a banda, também atuando junto com a gente, estando presente nessa história, né? Obviamente que lá, em 1925, tinha outros, né, participantes como solistas. Assim, agora são outros. Mas, assim, dessa história recente da banda, eu consegui... Desde, né, o advento da internet é maravilhoso, né? Porque, por exemplo, antes de 1976, tudo que eu consegui de material nesses 2 anos de pesquisa era, assim, era fotos de músicos antigos, era fotos da secretaria que tinha um pedaço de jornal velho, né, lá que alguém lembrou de guardar, sabe? Mas, assim, agora com o advento da internet ficou mais fácil.
Tudo,
né?
Muito mais fácil. Tá?
Nossa.
As informações estão muito
exatamente.
Próximas.
Exatamente.
Né? Mas eu quero retomar o início da tua fala em relação ao perfil dos músicos. Tu disseste que houve uma arregimentação de músicos argentinos,
italianos,
né? Italianos, uhum. Né? Enfim. Mas essa era a composição total dos músicos lá no início?
Não, teve músicos daqui, né? Teve músicos dessa primeira banda municipal que foram absorvidos e que ficaram. Né? Então, a banda ficou lá no início, né? Como esses profissionais que vieram, que foram regimentados pelo maestro, maestro Leonardi, né? E os músicos daqui eram assim, eram músicos da noite, né, que tocavam em bar, que tocavam na música popular, basicamente, e que certo. Começaram a trabalhar, então, na banda, né? E depois, assim, com o tempo, né, foi passando, teve outros profissionais que começaram a estudar, porque essa escola da banda que foi, que era uma escola pública, né, municipal, assim, formou pessoas também. Que sim. Acabaram depois trabalhando na banda. Então, a banda, por exemplo, agora, nós temos, assim, gerações de músicos, né? Tipo assim, o pai, o filho, sabe? Então, assim, já estamos nesse patamar, assim, né? E aí, isso também me ajudou muito com relação às memórias, né? E aí, por exemplo, eu tive coisas, assim, que eu não consegui colocar nesse livro, porque senão o livro ia ficar com 500 páginas, entendeu? Tive famílias, assim, que mandaram livro, que mandaram fotos, que mandaram recortes de jornal sobre a história dos músicos. Isso é uma coisa, é ouro, né? Isso eu tô pensando em fazer uma tipo assim, seguir contando essa história, né? Porque são as memórias das famílias que viveram a história da banda municipal, né?
Eu fiquei curioso porque, regra geral, quando a gente fala de músicos à noite, não necessariamente são músicos que têm uma vivência acadêmica, de estudo, de teoria musical. Como era o perfil dos músicos nesse sentido?
Então, eles não eram acadêmicos, mas todos liam. Então, isso era um diferencial, assim, que eu não sei te dizer qual foi a formação desses músicos que não eram, né, os estrangeiros de 1925, porque isso eu não consegui cavar informações, né? Mas, assim, o que eu posso te dizer é que todos liam. Por quê? Porque a banda tinha séries diferentes de concertos. A banda tinha, por exemplo, assim, ó, lá em 1925, tá? Teve o concerto. A lei da banda de instituição pelo prefeito foi em 1925. Mas o primeiro concerto oficial foi em 1926, no Teatro São Pedro. Então, assim, o que, que foi tocado? Tá? Entre outras coisas, foi tocado o Guarani. Do Carlos Gomes, que é uma obra difícil, não é uma obra fácil. Tu não pode dar um Guarani, por exemplo, para um aluno de flauta, de primeiro ano de flauta, sabe? Não faz isso aí. Mas tem que ter um certo nível técnico e a leitura tem que ter, porque senão não tem, tem coisas assim muito rápidas, tem trechos assim extremamente rápidos. Outros são de lentos, e aí os trechos lentos precisam que tenha uma afinação muito estável. Fala de instrumento de sopros, né? Questão de afinação de um grupo de sopros, assim. O desafio é assim, tu não tens que ter só a técnica do teu instrumento, vai além dos dedos. Tu tem que ter domínio da tua respiração. E isso leva tempo, leva anos, né? Para que tu tenha uma afinação estável num instrumento de sopro. Né? No instrumento de corda também, mas enfim. Instrumento de sopros é um desafio, por exemplo, porque a temperatura já muda tudo. Por exemplo, tu vai tocar no inverno, a gente tem que afinar diferente do que a gente afina no verão, porque senão muda completamente. E
não,
aí
isso vale para percussão também.
Bom, então, aí falando, voltando a falar da questão do Guarani, por isso que eu tô te dizendo que eu, né, Isso é a minha conjectura, porque eu não achei documentos a respeito disso, mas todos os músicos sabiam ler, porque senão não fariam o repertório que fizeram. Não tocariam Sim. as áreas de ópera e o repertório que tem aqui datado no livro, né? Eu consegui o programa de 1926, da abertura do primeiro concerto oficial no Teatro São Pedro. Então, assim, o repertório não era fácil, não era simples. Então, esse, o perfil desses músicos, por mais que eles fossem músicos da noite, né, que tocassem música popular em bar e tal, todos eles sabiam ler e todos eles tinham condições técnicas de um nível considerável a ponto de conseguir tocar o repertório que foi proposto.
E o perfil étnico-racial desses músicos, tu chegaste a verificar alguma coisa a respeito?
Então, a Banda Municipal de Porto Alegre é uma banda que historicamente tem a maior população afrodescendente de um grupo no Rio Grande do Sul. Historicamente, isso aí eu não preciso nem... Mesmo quando os italianos, né, vieram para cá, assim, tinham, né? Ficou meio a meio com relação aos músicos negros e os estrangeiros. E hoje em dia são a maioria. A partir de 76, né, para cá, Sim. assim, a maioria dos músicos da banda municipal são negros e pardos. Então, é um grupo que, além de ter toda a questão de carregar a questão da música popular, né, como bandeira primeira, né, primordial da música, que agora a cara da banda municipal, né, o cartão de visitas da banda municipal é a música popular, nós temos essa questão étnico-racial, que isso aí não tem o que, né? Tá na cara, né? Sim, quem vai assistir a banda, né? A gente tem, a grande maioria dos músicos são negros e pardos.
Tu sabe que teve uma época que eu, nesse trabalho musical que eu faço paralelamente, enfim, teve uma época que eu estava procurando instrumentistas de sopro, acho que era clarinete, né? Uhum. Que eu tava, por conta de uma composição que eu ia escrever no festival, enfim. E daí fui visitar a escola da Brigada ali, uhum. que fica até do lado da linha de tiro. Então, a gente estava ali ouvindo os músicos, daqui a pouco, pá, pá, pá. É meio interessante
Eles vivem,
a experiência.
Né? O pessoal militar é assim, eles vivem entre armas e os instrumentos.
Isso. Mas também isso, né? Verifiquei que grande parte, né, a maioria dos músicos também ali, negros, né?
Sim, sim. Isso aí assim, acho que o celeiro, né? O celeiro dos músicos daqui, da banda municipal, posso te dizer com certeza, que é a raiz, né, afrodescendente, sem dúvida
sim.
nenhuma.
Bom, tu falaste mais cedo ali sobre transições, uhum. né, que a banda passou, 63, 76, 88. Uhum. Em algum momento houve ali uma mudança no perfil dos instrumentistas?
Sim, porque a única vez da história da banda que foram trazidos estrangeiros ou convidados estrangeiros para participar do corpo da banda municipal foi em 1925. Então, no decorrer deste período, né, todo até agora, são músicos daí naturais de Porto Alegre ou músicos residentes de Porto Alegre, né? Nós temos colegas que nasceram tipo, em outros estados e tal, mas que já moram aqui há muitos anos. Então, uhum. o perfil atualmente, né, e desde 1925, quando foi o único momento que tivemos estrangeiros, agora esse perfil são de nativos, digamos assim, né? E pessoas, assim, de gerações. Então, a banda já está fazendo gerações, né? Já temos, assim, o pai que tocou na banda e agora o filho, né? Já está também há 25 anos na banda. Temos já gerações de músicos atuantes na banda. Nesse sentido, sim, mudou o perfil realmente para ser uma coisa mais de casa, assim, mais a prata da casa de Porto Alegre, né?
Maravilha, Fabiane. Bom, eu tinha solicitado que tu preparasse algumas músicas para a gente rodar aqui no programa de hoje. E uma das que tu escolheu, então, para tocar foi Oblivion, de Astor Piazzolla. Por que esta escolha?
Porque essa música foi significativa num dos concertos que nós tivemos no ano passado, né, que foi o ano dos 100 anos, e a gente teve alguns uhum. concertos importantes, alguns concertos significativos, assim, não só emocionalmente falando, mas assim, para a instituição e pensando na continuidade da banda municipal. Então, eu escolhi o Oblivion, do Piazzolla, porque foi a música que eu recebi a oportunidade e o privilégio de ter sido a solista da música.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui a Fabiane César de Oliveira, junto com o marido Neemias, que é músico, compositor e arranjador. E ela, além de musicista, também é escritora, porque está lançando a obra A Banda Centenária que o Brasil Não Conhece, a história da banda municipal de Porto Alegre, na visão da única mulher instrumentista concursada que a banda teve em 100 anos. Puxa, esse é um dado muito significativo. Na verdade, assim, são tantas histórias que só o título, ele permite várias conversas.
Sim.
Porque tem várias coisas que estão incluídas aqui. Mas eu vou começar, então, esse segundo bloco, ainda sobre a história da banda, né, no seu período mais antigo, houve uma interrupção ali dos trabalhos na década de 60.
Sim, sim, 63. Então, em 1950, quando foi instituída a Orquestra Sinfônica do Estado, né, por decreto do prefeito, que era Brizola na época, não teve mais investimento da banda, não teve mais concurso, não teve mais dinheiro nem para chamar músicos extras para cachê, entendeu? Para para concertos específicos, assim. Então, alguns músicos da banda foram absorvidos pela Orquestra Sinfônica, né? através de convite, e os que não foram ficaram na prefeitura fazendo só eventos fechados, assim, cerimoniais, né, do prefeito, cerimoniais dos secretários, e foi basicamente isso, assim. Então, a questão, eu acho que basicamente foi orçamentária, né? Porque todo o orçamento da prefeitura que tinha para a cultura foi revertido para a Orquestra Sinfônica, né? Então, nesse evento, né, da criação da Orquestra Sinfônica, foi orçamento do governo do estado e da prefeitura de Porto Alegre também. Não foi só o governo do estado que colocou dinheiro para a fundação da Orquestra Sinfônica. E, nesse sentido, a banda municipal, né, foi relegada, né, ao que tinha, até fechar as portas.
São questões políticas. A gente estamos aqui numa rádio, numa emissora pública. A gente sabe como é que funciona isso, porque vem um governo e acredita que, bom, temos que investir na cultura, temos que investir, enfim, em determinados campos. Chega uma outra administração e tem um outro entendimento, as coisas modificam. Acredito que seja mais ou menos isso que acontece.
Acredito que foi isso. Porque foi, assim, durante muitos anos foi feita essa tentativa da criação da Orquestra Sinfônica, né? E quando, eu acho, né, acredito que pelos documentos, pela minha pesquisa, que quando eles finalmente conseguiram, né, estado e prefeitura de Porto Alegre se juntaram e juntaram os orçamentos também, né, para a criação da Orquestra Sinfônica. E aí foi quando a banda não teve mais investimentos, e aí a banda resistiu com os músicos que tinham, quando se aposentaram ou morreram, né, que teve isso também, teve, né, alguns que já estavam idosos e tal, e acabaram falecendo. Bom, a vida, né, o ciclo da vida. E aí a banda parou em 63. A gente tem documentações do último concerto em 1963, da banda municipal. E aí teve esse ato, e em 1976, o prefeito Vilela, né, por um decreto, ele instituiu a banda municipal novamente num concerto que foi, assim, teve, assim, um público com uma super recepção, né, uma super receptividade. E aí foi quando a banda retornou com este novo perfil, né? Mas ainda assim, nessa nova retomada, a banda, ela era um grupo de cachê. Cachê é tipo quando tu ganha para o concerto, né? Tu ganha, assim, para fazer determinado número de ensaios e o concerto. E era isso, a banda não tinha vínculo dentro da prefeitura, por mais que o prefeito, né, tivesse abraçado essa ideia desse retorno da banda. E aí o perfil da banda foi de música popular, né? Aí sim, mudou realmente, assim, porque daí mudou o perfil dos músicos, né, que são, assim, os prata da casa, né? E aí mudou também a questão dessa visão de qual é a função da banda na cidade, certo, né? Porque daí a banda começou a ir aonde o povo está, realmente, assim. A grande maioria dos concertos desse período, quando eles retomaram em 1976, foi na rua, né? Nos parques. Foram em sei lá, aniversário da cidade, sabe? Começou, assim, as festividades e festas comemorativas da cidade, a banda municipal começou a fazer, né, presença certa.
Tu falas também, nesse período também, dessa caracterização, essa mudança de perfil dos músicos, porque também está incluída a questão étnico-racial, né? Uma predominância de negros. E nós estamos, obviamente, no estado do Rio Grande do Sul, temos aqui em Porto Alegre a banda municipal e temos no estado a OSPA, né? Tu saberia fazer um comparativo entre número de músicos, musicistas, instrumentistas negros na OSPA e na banda municipal?
Sim. Então, a banda municipal, ela é predominantemente composta por músicos afrodescendentes, né? Então, a gente tem a maioria dos músicos da banda atualmente são negros. E depois nós temos os pardos, né? E brancos mesmo, a banda tem poucos. A gente poderia contar nas mãos, assim, nos dedos de uma mão, para a gente ter noção, assim, de como, né, como, qual é o nosso perfil, né? A Orquestra Sinfônica, né, atualmente, é exatamente o contrário, né? São, assim, 60 músicos, talvez mais, né? E se eu te disser que no máximo 10 músicos são negros na Orquestra Sinfônica atualmente, né? Já teve bem menos, já tivemos menos membros de afrodescendentes dentro da Orquestra Sinfônica, mas o perfil é esse, né? Então, não vou entrar no mérito de porquê, né, dos porquês, mas assim, o fato é, se tu for assistir um concerto da banda, tu vai assistir a grande maioria dos músicos negros. Se tu for assistir um concerto da Orquestra Sinfônica, tu vai ter que procurar, né? Tu vai ter que fazer uma varredura, assim, uma busca, tu vai encontrar, mas são realmente bem poucos.
Eu quero trazer para a conversa o Neemias, porque ele está quietinho aqui, ele conversou bastante no intervalo, eu quero que ele também participe aí, porque tu tens, tu traz uma experiência da onde tu, do teu lugar de origem, que é Bahia?
Bahia, sim, baiano de Salvador. E, sim, a minha caminhada com música, eu sou violoncelista por formação, eu, o primeiro instrumento é o piano, e, mas... tive algumas participações, trabalhar com banda, assim, tocando, mas mais com uma formação de banda, a banda sinfônica de concerto, que em alguns casos tem violoncelo também. Mas em relação a esse assunto que você falou de orquestra, infelizmente é uma coisa do meio, né, que não se gosta muito de falar a respeito, por vários motivos. Mas, infelizmente, há uma predominância, digamos assim, há uma ausência, né? Não vou falar da predominância aqui, acho que seria até injusto com as pessoas que estão lá, que os músicos não têm culpa do que acontece. Mas que é uma questão, infelizmente, enraizada culturalmente muito forte, né? E apesar de estarmos, se a gente for falar, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, né? Vou tirar um pouco aqui do terreno da música popular, mas se a gente for falar da música erudita, Bach são 341 anos. Né, uhum. Do bar. E querer dizer que até hoje a música dele só pode ser tocada pelos conterrâneos germânicos é um pouco injusto, porque é uma música universal, né?
Sim.
Assim como a nossa MPB hoje é universal, se você for pesquisar as grandes bandas sinfônicas, né? não banda sinfônica, mas as big bands, repertório de elite é chorinho, bossa nova, é samba, é que os caras contêm. Esse é um repertório, assim, que tá lá, em todas essas bandas. Então, pega o João Bosco, com o conterrâneo aqui de vocês, o baterista, né, o Kiko Freitas.
Kiko.
Tá? Sim, o Kiko tá sempre na Europa tocando,
uhum.
com a Big Band da Látvia, as Big Bands da Alemanha. E a Berklee, por exemplo, que é uma referência no estudo de música popular, de jazz no mundo, hoje já tem alunos que se formam no projeto de formatura, é todo, de conclusão do curso, é todo música brasileira. Estão formando músicos tocando música brasileira nos Estados Unidos.
Perfeito. Né? Mas tu também estava dizendo aqui no intervalo, estava conversando sobre essa experiência que tu teve lá na Bahia em relação à banda municipal e à OSPA. Aqui nós temos a OSPA lá, é a OSBA.
OSBA. Isso. Lá na Bahia é uma banda sinfônica da Polícia Militar. É uma banda de, como se fosse a brigada daqui, né? Então, a banda da Polícia Militar da Bahia é uma das mais antigas, se não a mais antiga do Brasil, de a banda militar.
Militar, né? É.
Então,
aqui
assim,
nós somos a banda mantida por uma prefeitura.
Isso.
Né? A banda municipal é uma banda mantida pela prefeitura, das mais antigas do Brasil.
Isso. Então, assim, o paralelo é que quando foi criada a OSBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, então eles convidaram, trouxeram músicos de corda, de cordas de outros estados do Brasil e de fora do Brasil, e os músicos de sopro foram convidados da banda sinfônica da Polícia Militar. A diferença talvez seja institucional, porque os dois estão dentro da esfera do governo do estado. Então eles fizeram esse remanejamento dos músicos ali, dentro do estado mesmo, saíram da polícia e foram para a Orquestra Sinfônica.
Enquanto aqui teve essa remanejamento assim, da prefeitura, sim, para o estado, né? Os músicos que saíram da banda municipal, que foram absorvidos pela Orquestra Sinfônica, eles tipo migraram, né? Eles tiveram que se desligar da prefeitura, mas também foi uma coisa de caneta, assim, né? Institucionalmente, assim, não teve concurso, não teve, né? Foi pela minha pesquisa, assim, foi um acordo político.
Fabiane, uma frase do título, retirada do título do livro. Única mulher instrumentista concursada que a banda teve em 100 anos.
Pois é.
Isso é muito significativo.
eu quase não acreditei, sabe? Que eu pesquisava, durante a minha pesquisa, eu não achei mulheres na história da banda. E eu dizia assim, não é possível, eu vou procurar em outro lugar. A minha pesquisa está muito pobre, não é possível, não achei, não. É porque eu que não estou pesquisando direito. E eu continuei, por isso que durou 2 anos essa pesquisa, porque eu não acreditava. E realmente, não achei material de mulheres tocando na banda, porque não tinha. Porque não teve mulher no corpo fixo da banda, uhum, antes de mim. Então, assim, quando eu me dei conta, eu disse, meu Deus, não é possível. E é por isso, aí eu entendi por que eu tive que contar essa história. Né? Por que eu que tinha que me levantar, abrir a boca, organizar, sim, as coisas e contar a história? Porque é muito significativo, né?
E o teu concurso foi em 2003?
Meu concurso foi em 99. Meu concurso, eu fui a última, assim, eu fui a última chamada do último concurso.
Tá.
O último concurso da banda foi em 1999. E aí, eu fui a última a ser chamada, assim, chamaram todos os homens antes.
Sim.
Todos os homens, e aí a mulher deixaram pro último, mas enfim... Foi, graças a Deus que me chamaram, né? Porque hoje eu posso estar contando essa história de dentro, né? A história do que, dos últimos 24 anos, pelo menos, eu posso contar de dentro. E, assim, a partir dos anos 2000, né? Com essa minha entrada, assim, né? Eu comecei a dar em cima. Disse, não, só um pouquinho, por quê? Por que que não tem mulheres? Se vamos chamar... Porque daí começou, né? As possibilidades de chamar músicos extras de cachê, né? Como assim, ah, não, recém fizemos um concurso, então não vamos fazer um outro concurso. Se precisa, então, porque a gente, para formação de banda sinfônica, de alguns repertórios, precisava de músicos extras, né? Uhum. Porque a banda acaba que não tem um número, né? Hoje em dia, muito menos, porque muita gente morreu e muita gente se aposentou, né? Então, mas desde lá, desde o meu concurso, desde 2005, né? Precisa de músicos extras. E aí, bom, então vamos chamar cachê. E sempre eram homens. Sempre. Predominantemente homens. E aí eu comecei a bater em cima, assim, não, só um pouquinho. Por quê? Porque tem mulheres que investem na profissão, tem mulheres que investem na formação, tem mulheres que estudam e que são tão capazes, ou mais até. Por que que não vamos chamar? E aí começou, entendeu? Essa movimentação, começaram a ser chamadas mulheres para ser instrumentistas, né, na banda. Claro que, infelizmente, por enquanto, até hoje, são contratos temporários, né? Mas, assim, eu já consegui movimentar, né, bastante coisa nesse sentido.
Isso é impressionante, porque a gente não está falando lá do início do século XX, né, Chiquinha Gonzaga e a sua ânsia por fazer o que gosta, sim, que é música, e ter toda uma sociedade dizendo que, bom, lugar de mulher não é na música, né? Isso é coisa de homem. Mulher tem que ficar em casa. 2026 nós estamos.
Se tu for ver também, fazendo uma comparação com a Orquestra Sinfônica, o número de mulheres é muito pequeno. É mais...
Na OSPA?
Sim. É mais, são mais mulheres, porque afinal de contas é um corpo de músicos de, sei lá, 60, 80 músicos, sim, sabe? Tem bastante gente. Mas ainda assim, são muito poucas mulheres, sabe? E não é dizer, não tem competência, não tem formação. Não, o ponto não é esse. Né? O ponto é outro. As mulheres têm formação, as mulheres investem em formação. Vou te dizer assim, tranquilamente te digo... que eu sou uma das poucas pessoas que tem titulação na banda municipal. Sabe, a trajetória de estudo, de formação dentro da área da música, uhum, né? E não estou te dizendo aqui porque eu me acho melhor que ninguém, mas é a minha escolha de vida, a minha escolha de caminhada foi seguir estudando, foi seguir, sabe, cavando também uma vida acadêmica, entendeu? Porque eu gosto de pesquisa em música, eu gosto disso e eu fiz graduação, fiz mestrado, entendeu? E na banda municipal sou uma das poucas que tem.
Pois é, isso é um dado interessante esse. Todos os instrumentistas concursados da banda municipal, eles têm formação acadêmica?
Não.
Em música?
Não, porque o concurso não exige. O concurso não exigia. Então, o concurso, na época, era, acho que, primeiro grau. Não precisava nem tu ter diplomas de assim, cursos livres, entendeu? Tu tinha tu tinha que tocar, tinha uma prova de teoria, uhum, musical e uma prova de tocar algumas músicas que eles tinham estabelecido, as músicas pré-estabelecidas, né? E aí, bom, se tu chegasse lá e tu conseguisse, é isso, né? Mas Não tem. Quem eu escolhi, né, seguir esse caminho acadêmico de fazer graduação, de fazer mestrado. Eu fui para a Suíça, depois que eu me formei aqui, eu fui para a Suíça fazer uma especialização. Mas, assim, porque eu quis, porque eu decidi que a minha caminhada seria essa.
Ah, bom, mas então a prova também tinha esse caráter subjetivo, né? De daqui a pouco, bom, tem que ali tocar, e dependendo de quem tocasse, não só da forma, mas de quem tocasse.
Exatamente. Então, tu entendeu o ponto. Porque o ponto era assim... Tipo, não importa se tu toca bem ou não, né? Porque se tu... Como é uma questão subjetiva, né? É muito subjetivo eu te dizer que tu tocou bem ou tu tocou mal, né? Claro. Principalmente porque a banca não tinha ninguém de fora, por exemplo. Não tinha pessoas de fora. E mesmo com bancas de fora, vou te dizer assim, existe... Essa questão subjetiva é muito forte. Né? E o fato de, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu me dei conta depois, assim, como é que eles sabiam que era mulher? Por causa do barulho do salto. Simplesmente a gente caminhando antes de chegar para tocar, eles sabiam. Sabe? Então, assim, são coisas assim, que tu vai te dando conta depois no decorrer da caminhada, mas assim, tudo nesse mundo de música, né, de concursos, é muito subjetivo. Passamos pelo crivo da escolha pessoal, sim, de quem está avaliando. E não importa a tua qualidade musical, não importa o quanto tu seja sólido, né, e tenha conhecimento que tu faz. Tem essa outra questão também, que é extra música, extra profissão, extra competência, né, que por enquanto ainda tem pesado muito, por mais que tu tenha falado, nossa, mas a gente está em 2026. Mas ainda existe, né? Ainda existe preconceito, racial,
sim,
preconceito achando que mulher é menos, sim, né? Ah, não, mas eu estudei tanto quanto fulano. Não, mas ele é homem. Só que isso ninguém fala na cara da gente, sabe? Assim, eu sou mulher, tô te falando assim com voz de fala, entendeu? Esse negócio de dizer, não, eu não sou preconceituoso, não, ninguém é. Se tu for falar com as pessoas, né? Se tu for falar com os colegas profissionais, assim, ninguém é. Mas no silêncio, né, a gente sente essas coisas na pele. Bom, as fotos estão aí. Quem quiser, né, deixo aqui o convite. Quem quiser ir assistir um concerto da banda municipal, vai chegar lá no teatro e vai ver quantos negros tem e quantas mulheres tem. Se não tiver músicos extras, de mulher vai ser só eu.
E assistir também a apresentação da OSPA também.
Exatamente, para ver quantas mulheres tem e quantos negros tem no palco. Entendeu? É uma coisa assim, não sou eu falando. Então, eu agora deixo aqui o convite para que as pessoas, né, possam experimentar essa experiência de ver com os próprios olhos. Né? Não, não, não tem aqui julgamento de valor. Estou falando de dados concretos.
É crítico. Bom, a respeito disso, até hoje também, obviamente, tem gente que acha que não tem que existir cotas raciais, por exemplo.
Exatamente, o que é uma coisa assim...
E não é velado, né?
Não, isso é. Tem coisas que eles não têm mais, né? Não tem problema nenhum de dizer, assim, mas eu acho que... Por isso que esse meu intuito de fazer o livro, porque eu acho que muitas dessas opiniões são porque as pessoas ignoram a história, porque as pessoas ignoram o que aconteceu antes, porque as pessoas ignoram que quem veio antes de nós, sabe, sofreu coisas, às vezes, terrivelmente, sabe? Coisas terríveis de serem faladas, de serem contadas, mas que eu acho importante contar, né? Por isso que eu disse, não, tu vai fazer esse livro, tu vai contar a história, quem é que vai querer ler? Bicho, eu acredito, eu realmente acredito que quem tem noção da história, quem tem noção do que aconteceu no passado, a gente pode ter essa consciência para que os erros não se repitam, entende? Para que os erros não continuem acontecendo.
Sim.
Porque, por exemplo, assim, a banda teve várias situações que, inclusive, eu não consegui colocar no livro, que nem eu te falei, porque senão ia ficar 500 páginas no livro. Mas, por exemplo, assim, ó, lá no Estado Novo, 1930, agora voltando um pouquinho na história, só para te contar uma curiosidade. Quando teve o Getúlio Vargas, né, que tinha aquela época que eles deportavam, lembra da questão dos comunistas, uhum, e tal, no Brasil e tal. Então, como aqui em Porto Alegre tinham os italianos, que foram trazidos pelo prefeito, o que aconteceu por causa da questão do Getúlio Vargas? A população fez um abaixo-assinado para demitir e deportar os italianos que tocavam aqui. Sabe? Então, assim, se a gente for ver, nesses 100 anos, tem muitas coisas que acontecem que a gente tem documentação, mas tem as questões raciais, por exemplo, com relação aos negros e às mulheres, que a gente não tem documentação. Não temos como, por exemplo, eu não tenho como pegar um jornal e dizer, ah, fulano não entrou no concurso, não passou porque é negro, ou não passou porque é mulher.
Claro, sim, essas informações não...
É, esse tipo de coisa é muito... continua até hoje muito difícil de provar, uhum. né? Mas existe, acontece.
Bom, e a banda hoje?
Então, a banda hoje, nós temos, assim, um orçamento muito pequeno, porque, enfim, a questão política para a cultura atualmente, né? Eu vou falar assim dos últimos 20 anos, né? Então, assim, a questão de orçamento para cultura dentro da prefeitura, para cultura no sentido de manter um grupo, é muito difícil. A banda municipal sempre foi difícil. As movimentações culturais sempre foram difíceis. E atualmente não está diferente, né? Agora nós temos uma Secretaria de Cultura que nos abraça. Né, que é a Liliana Cardoso, que abraçou a banda, assim, que está sendo assim, uma pessoa que luta as nossas batalhas, entendeu?
Bom,
mas assim, nem sempre foi assim, sabe? Nem sempre foi assim. E mesmo a Liliana, né, como secretária de cultura, ela tem os limites dela. Porque o orçamento, ele precisa ser feito, né, de um ano para o outro. Ele precisa ser feito, pensado na gestão. E isso nós não temos. A banda municipal continua com uma verba para concertos muito pequenos. Porque, por exemplo, assim, o que a prefeitura custeia? O salário dos músicos, só. Qualquer outra coisa que se precise, como eu te falei, nós não temos sede, a banda não tem sede.
Quem dirá sede.
Então, por exemplo, assim, ó, quando precisa fazer um concerto, precisa carregar o material da banda, os instrumentos de percussão, os instrumentos, por exemplo, maiores, assim, de um teatro para outro. Isso tem custo. Sabe? Então, assim, estamos, às vezes, nessa situação de que não pode fazer o concerto. Por quê? Porque não tem dinheiro básico para carregar os instrumentos, sabe? Para carregar o material, a estante, coisa assim, as coisas básicas que precisa, né? Para existir de um lugar para outro, assim. Então, assim, hoje em dia, se tu for ver o orçamento da banda, que é um grupo fixo, musical, mantido pela prefeitura, e o orçamento da orquestra sinfônica, nossa, acho que a banda não tem nem 10%. Do que é o orçamento da Orquestra Sinfônica, entendeu? E hoje em dia, a Orquestra Sinfônica, a estrutura que a Orquestra Sinfônica tem era a estrutura que era da Banda Municipal, né? Que é o corpo artístico, que é um conservatório, né? Que é, assim, são alunos que movimentam também culturalmente, que isso foi lá em 1925 pensado, né? E tem documentos sobre isso, né? Sobre essa escola, sobre essa formação, sobre qual era o objetivo. Então, o que a Orquestra Sinfônica hoje em dia vive, né? Era o que era, foi pensado para a banda, né? E, assim, o orçamento, te digo que não é nem 10%. Hoje em dia, da banda, né?
Que é algo que nós já tínhamos conversado antes em relação a essas questões de gestões, entendimento sobre o que é importante, o que deixa de ser importante, e daqui a pouco muda,
isso.
Muda gestões. Mas, Fabiane, eu quero dizer que foi um prazer receber a ti, receber o Neemias aqui na rádio. É uma pesquisa maravilhosa, certamente vai render outros, a continuação aí com os materiais que tu tem, e um importante documento, assim, um importante registro, já que a banda até então não tinha uma memória, então essa se constitui como uma importante memória aí para Porto Alegre.
Sim, muito obrigado por me receber, muito obrigada por abraçar essa história da divulgação do livro.
Aliás, nós estamos fazendo aqui uma divulgação em primeira mão.
Primeira mão. Sim.
Fabiane, para encerrar essa entrevista, eu, ao invés de permitir que tu escolha, eu vou escolher então
a
música dentro do repertório que tu selecionaste aqui. E eu achei muito interessante a tua dinâmica para Brejeiro, do Ernesto Nazaré, porque é um arranjo com sobreposição de vozes de flauta.
Sim.
E que tu faz todas elas. Quantas vozes são?
São quatro flautas. Quem fez o arranjo foi Neemias.
Ah, é? Mas olha, muito bem executado.
Ah, obrigada.
Uma preciosidade. Vamos encerrar então o programa com Brejeiro.
Tá bom, muito obrigada pelo convite. Thank you.
E amanhã, 15 de maio, Mariette Fialho e os Viajantes na Terra sobem ao palco do clássico Bar Opinião para um show de registro em audiovisual, mostrando o repertório que fará parte do primeiro álbum no gênero reggae da carreira solo dessa diva. O Opinião fica ali na Rua José do Patrocínio, 834, na Cidade Baixa, e o show acontece às 9 da noite e é realizado por Carrasco Produções e Opinião Produtora. Mais informações no site www.opinião.com.br. E o Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.